Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável permaneça centrado, do contrário se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício número 105 de 2022, peço a leitura.
Ao senhor Marcelo Luiz Schneider, presidente do Poder Legislativo, Câmara de Vereadores de Arroio do Meio. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 83, de 3 de outubro de 22, que altera o dispositivo da Lei Municipal 3981, de 16/12/21, a qual autoriza o Executivo a conceder incentivos nos termos da Lei Municipal 2760/2009, de 6/8/2009, à Fama Representações Comerciais Limitada e da outras providências. Projeto de Lei número 84, de 3 de outubro de 2022, cria e amplia o número de vagas de cargos, o quadro de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Projeto de Lei número 85, de 3 de outubro de 2022, que autoriza o Executivo a abrir créditos adicionais no valor de R$ 780.216. Indica recursos e dá outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos. Danilo José Bruxel, Prefeito Municipal.
Requerimento dos vereadores. Marcelo Schneider.
Marcelo Schneider, vereador adiante firmado, venho respeitosamente requerer seja encaminhada as solicitações a seguir ao Executivo. Que a administração municipal providencie mais uma goleira para o Esporte Clube Navegantes junto ao Campinho para ser aproveitado pela comunidade quando o campinho estiver fechado. Nesses termos, pede deferimento Marcelo Schneider, vereador.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, secretário, a imprensa, o Lima. Hoje o que eu quero falar é a respeito do programa, saúde, programa de saúde na escola, que junto com a Secretaria Municipal da Saúde e a Vigilância Epidemiológica, nós temos visitado as escolas municipais para conversar e explanar aos alunos a questão da dengue. O que eu quero dizer e agradecer também à Secretaria da Educação, que é parceira, então, nesse projeto, e especialmente também a enfermeira Maica, que é a profissional responsável pelo programa, pelo projeto, assim como nós, agentes. E dizer que somos muito bem recebidos, até agora nas escolas ainda faltam, se não me engano, 3 ou 4 escolas que vão ser semana que vem. E, mais uma vez, reforçar que a dengue, a proliferação, isso só vai terminar eliminando os criadouros. Então, essa é a importância de se levar isso para as escolas, porque a criança, ela entende isso com muita, muita força, ela leva isso muito a sério. Então, eu quero fazer esse agradecimento em nome da vigilância, à Secretaria da Educação, à enfermeira Maica, aos meus colegas agentes e também às agentes comunitárias de saúde, que também sempre nos ajudam, afinal de contas, elas são os olhos e os ouvidos das pessoas e também recebem as demandas e nos trazem. Outra questão que eu tenho sido procurada é referente à dedetização nos bairros, principalmente nos bueiros. Eu já conversei com o responsável o coordenador do meio ambiente, o Juninho, e ele prontamente levou o assunto à administração e me passou que estão providenciando e pensando na maneira de como fazer isso, que também é uma ação que precisa ser feita aqui no nosso município, tanto no centro quanto nos bairros. Eu acho que é por aí, e tem situações e tem coisas que somente trabalhando a prevenção. Não tem muita coisa diferente para se fazer, principalmente no caso da dengue, né? O que tem que se fazer é orientar as pessoas a prevenir e eliminar os criadouros nas casas. Seria isso. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Fernando.
Boa noite, presidente, secretário, colegas, imprensa e demais que nos assistem. O primeiro assunto que eu trago é uma moção de apoio. Eu venho, através dessa moção, pedir aos candidatos que foram aprovados e seus excedentes no último concurso da SUSEP. Esse concurso aconteceu em março de 2022 e ele estabeleceu que, para aprovação da fase objetiva, os candidatos deveriam atingir 60 pontos para seguir para a próxima etapa. Sendo que, dos 16.074 inscritos para a vaga de agente penitenciário, 3.744 inscritos atingiram o índice dos 60 pontos. Porém, o edital restringiu para a próxima etapa somente 3 mil candidatos. Então, perante a isto, está sendo feita essa moção, fazendo assim o chamamento dos 744 candidatos excedentes para a realização das próximas etapas, para fim de gerar economia para o Estado e celeridade ao processo. Esse chamamento é possível e respaldado por meio da súmula 473 do STF, que trata da conveniência e oportunidade, não ferindo a isonomia e legalidade do certame. Neste contexto, é importante citar que o edital, por sua vez, já teve 2 retificações anteriores, com base na súmula 473. Além disso, os candidatos ficariam à disposição do governo em cadastro reserva, não havendo obrigatoriedade de nomeação pelo governo. Outro ponto fundamental que deve ser esclarecido é que os candidatos que foram para a próxima fase, dos 3 mil candidatos, mais de 500 já foram eliminados. Ou seja, a expectativa da administração pública de ter em seu cadastro reserva 3 mil indivíduos já está sendo frustrada. E para que essa expectativa seja atingida e para completar o cargo de cadastro de reserva, é uma das razões pelas quais o chamamento dos 744 aprovados excedentes pode sim acontecer. E por fim, já concluindo, todos nós sabemos que na grande demanda dos servidores da instituição SUSEP, portanto, quando nós chamamos os 744 aprovados excedentes, além da economicidade gerada pelo Estado, também estamos visualizando não apenas uma questão de segurança pública, que é um assunto pertinente a toda a sociedade, como também nós objetivamos servir a essa honrada instituição que é a SUSEP. Além de que, pode ser utilizados testes de aptidão física que já foram pagos pelo governo para o cargo de agente penitenciário administrativo, que não foram utilizados, porém podem ser utilizados. Outro assunto que eu trago em pauta é reforçar o pedido à administração a respeito do asfalto da escola Dona Rita e da escola Getúlio Vargas. São as duas únicas escolas hoje dentro do município, as escolas municipais, que não têm asfaltamento e nem pavimentação. Então, olhando de um modo geral, assim, chega a ser meio vergonhoso isso aí, né, pessoal? Nós ter duas escolas que ainda frequenta-se com estrada de chão, né? Então, pedindo à administração que dê uma atenção a esse assunto. Se já está em pauta, que bom, do contrário, que dê uma pensada nesse assunto. Outro assunto, duas semanas atrás tivemos o baile da primavera, que é feita pelo grupo folclórico da Ilmut Kun, onde a Marcelise, que é uma da... que está à frente da diretoria do Helmut Kuhn, no final do evento veio conversar comigo, preocupada com a festa que eles vão ter ano que vem, que é a festa dos 40 anos do Helmut Kuhn. Sendo que essa festa que eles tiveram agora, ela foi só para os sócios e familiares do Helmut Kuhn, onde eles juntaram 1.200 pessoas no Parural. E o Parural hoje é o ginásio, o maior ginásio que nós temos aqui dentro do município, que está legalizado com o PPCI e tudo mais, né? Então, de novo me veio a lembrança da última sessão que foi levantada a questão de nós termos um ginásio, quem sabe um polivalente 2 novamente, né? Então, acho que seria interessante de novo reforçar para realmente pensar na situação de, quem sabe, essa administração, como o Marcelinho mesmo colocou, de repente essa administração adquirir a área, uma próxima fazer o ginásio, ou se não fosse terminar, pelo menos dar o início, para nós tentar resolver esse assunto, que acho que é pertinente para o município nós ter uma área grande dessas para eventos, né? Dali a pouco podemos trazer shows, aumentar o nome do município com um ginásio maior. Da minha parte seria isso.
Com a palavra por 10 minutos o vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas, hoje não vou falar de assuntos que eu geralmente falo, hoje eu vou aproveitar o meu espaço para agradecer as pessoas que deram seu voto, o voto de apoio ao deputado Afonso Ram, da mesma forma o deputado estadual Dirceu Franciscão, que fizeram uma boa votação, graças ao empenho das pessoas que reconheceram o trabalho desse deputado. Acho que essa casa, por diversas vezes, falou da importância de votar naquelas pessoas que realmente estão ajudando o município. E dessa vez a gente viu que muitas pessoas pensam dessa forma, mas também tem muitas pessoas que não pensam dessa forma. Então eu fico feliz pelos 826 votos feitos pelo deputado Afonso Ram e pelos 631 feitos pelo Dirceu Franciscão. Fico grato e quero agradecer de coração todas aquelas pessoas que deram o seu voto de confiança e souberam reconhecer o trabalho dessas pessoas. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, Paulinho, imprensa, Lima e pessoas que nos assistem. Hoje eu trago um assunto aqui nessa Câmara que está quieto no município, que parece que foi esquecido, que é sobre a questão da ARS 130. A gente vê praticamente diariamente acidentes em cruzamentos perigosos, enfim. A gente sabe também que tinha um edital que ia a leilão sobre a duplicação, que acabou também não saindo. Lembro que o executivo do município defendia esse edital, defendia esse projeto que ia a leilão. Lembro também que as empresas do município, as entidades como a CISAM, acabaram fazendo um movimento contra e eram contra esse projeto do jeito que ele estava, do jeito que ele tinha sido projetado, enfim. Essas empresas também têm as suas razões, acredito que o município também tinha as suas razões do jeito que defendia, mas também entendo que talvez não tinha conversa entre as entidades, enfim. Por que que essas entidades foram contra e fizeram, inclusive, uma votação online para que esse projeto não fosse leiloado da forma que ele estava? Vou elencar aqui algumas situações. A primeira é o projeto mal elaborado, que não atendia às necessidades que o desenvolvimento regional precisaria. A outra questão da tarifa exorbitante, que hoje a gente já paga caro, que ia ser de R$ 10 por veículo pequeno. A terceira é sistema de cobrança ultrapassado, e onera a tarifa, e que não previa nem a livre passagem, com aqueles tickets que tu bota no para-brisa, enfim, não tinha nem isso no projeto. Outra questão é a questão do fundo garantidor, a exigência desse fundo, que não tinha, que inibia o deságio da tarifa, além de onerar a tarifa em 40%. A quinta, apenas um terço da arrecadação seria aplicado em obras. E para mim, o que mais acho que foi o principal é a questão dos prazos de início de execução de obras. Fazer um projeto e leiloar uma rodovia para 30 anos e não dizer o prazo que começa a fazer um trevo aqui, ou uma elevada na Rua do Meio, ou o ano ou o mês que começa a execução da duplicação, acho que realmente esses empresários e as entidades tinham razão e contra. Sendo assim, eu sugiro também ao presidente que faça um ofício para a CISAM, para o executivo e para todas as pessoas, um convite, para que a gente volte a discutir essa situação e que se construa todas as entidades junto, por que não uma audiência pública no Vale do Taquari, para discutir, para que esse projeto atenda às necessidades do município de Arroio do Meio, do município de Encantado, do município de Roca Salles, do município de Mussum. A gente sabe que a gente precisa de uma elevada aqui, mas também precisamos de alguma alternativa na frente da Vale Log, como na campanha foi prometido, por cima lá botar uma elevada. Mas não só ali, na entrada Mediadeira, para quem entra na Dona Rita, no fim da tarde, no fim do expediente da fábrica de calçados, lá que precisa estar lá, que a gente precisa, mas o caos que é de atravessar aquela rodovia ali, ninguém sabe quem está certo, quem está errado, tem fila na beira da 130 para cruzar para o lado da Dona Rita, tem fila para sair da fábrica de calçados para cruzar, eu não sei como não dá mais acidentes lá. Então a gente acha que como Câmara, como Executivo, junto com as empresas e todas as pessoas que têm interesse, acho que a gente tem a obrigação de começar a discutir esse projeto de novo, de melhorar ele, adequar ele às nossas necessidades ou às necessidades da região. Fazer um projeto lá em Porto Alegre, dentro de um escritório do Dyer, é fácil. Difícil é fazer um projeto quando tu anda aqui nessa rodovia e conhece todos os problemas que ela tem e a insegurança que as pessoas, os pedestres, enfim, que transitam nela, passam no dia a dia. E que, com certeza, esse problema ele vai aumentar muito nos próximos 2-3 anos com a questão do Cristo Protetor, que tem uma expectativa da Embratur de receber 80 mil turistas ano. Então, se a gente pegar 80 mil turistas ano, são 2.700 pessoas arredondando a mais por mês, por dia. Então, acho que a gente tem que tomar essa iniciativa, indiferente de quem vai ser o próximo governo, para a gente começar o governo e estar lá e pedindo e para tentar resolver essa questão. Da minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Ângela.
Boa noite ao presidente da Câmara, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas. Hoje eu venho aqui pedir que seria muito importante fazer um trevo mais melhor ali na frente do antigo posto Pantera, porque ali tem muito tráfego de caminhões para cá e para lá e não é nada bem visível o trevo. Tem lugar lá para fazer uma coisa bem melhor, e também por causa do colégio ali das crianças, seria muito importante melhorar aquele trevo. Outra coisa que eu quero pedir também, de novo, que nem ali na José Arnold, as pessoas reclamam que não conseguem nem sentar na frente de casa, tanto cheiro do esgoto. Há uns meses atrás estourou os tubos do esgoto, aí foi aberto com a máquina e foi deixado assim a céu aberto. Ninguém mais fez nada, tá assim, já tem aquela área verde também, tá abandonada, né? O mato tá crescendo em cima das calçadas, e essa área verde ela encosta na Olmiro Landin, que também é o mesmo problema lá. Muito mosquito, por causa que tem esse esgoto. Seria muito importante a prefeitura verificar isso, porque isso é um dever deles, né? E outra coisa que eu queria pedir também é dar uma olhada nos asfaltos, que tem muito buraco, e que para fazer uma manutenção, né, daí. Era isso da minha parte.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas. Quando se retoma a peregrinação nas ruas, numa eleição, a qual a gente passou nos últimos dias, então o contato com os munícipes, ele é mais frequente, ele é em número aumentado, e aí volta à tona muitas situações relacionadas ao município, à administração pública. Eu acho que isso deve ter acontecido com todos os nossos colegas que se envolveram na busca dos votos. E Só dizer à população, aos munícipes, àqueles que a gente contatou, aqueles que nos trouxeram as reivindicações que a gente já sabia de outras épocas, que a gente defende e sempre defendeu as pequenas coisas. E dizer a essas pessoas que já fizemos contato com a administração e que vamos nos preocupar muito e ficar muito atento ao orçamento do próximo ano para que ele contemple inúmeras situações com recursos às quais vou fazer um pequeno relato. Muitas das situações que nos foram trazidas nessas caminhadas. Uma, melhoria nas nossas pracinhas, nas nossas academias a céu aberto, iluminação pública, não que esteja muito ruim, mas não está contento da nossa população. Estamos frequentemente trazendo melhorias, mas concordamos que precisamos melhorar. Vamos ficar atento que tenha recursos para este fim. Vamos ficar atento que tenha recursos para arrumar as nossas calçadas de passeio, no centro, nos bairros, principalmente nos prédios públicos. Vamos ficar atento que tenha recursos para arrumar as nossas estradas de chão mais distantes, que por sua vez ficam para trás em função das obras dos asfaltos, das obras dos projetos mais pertinentes no momento, mas que não deixam de ser importantes. Lá no Morro Tico-Tico, lá no Canudos, lá no interior do Pasto Corvo, também tem pessoas que transitam e querem a sua estrada bem feita. Vamos ficar atentos para isso. Auxiliar de forma melhor as nossas entidades esportivas, para que elas possam trazer de forma melhor um esporte para a sua comunidade, para a sua gente que ali vive. As nossas sociedades de águas, algumas necessitam de auxílio, às vezes nem tanto de recursos, mas sim de auxílio de legislação, de trazer melhorias. Então, dizer à população que a gente, como vereador, é sabido dessas situações, já estávamos defendendo isso e vamos nos preocupar com mais força para que possamos assegurar recursos para o próximo ano, para a gente poder trazer uma melhoria bem significativa. Paulo, queria...
A parte, vereador, com certeza. Eu acho que nessa sua manifestação, que eu concordo plenamente, eu acho que não poderia faltar de jeito nenhum aquele pedido que as bancadas nossas fizeram, qual seja a do acostamento a Rui do Meio e Rui Barbosa. Isso tem que acontecer, quantos e quantos anos isso já está por aí. Então, eu gostaria que o vereador verificasse essa situação e a gente mesmo acompanhasse para ver realmente se o orçamento do ano que vem vai contemplar essa situação, né? Porque não dá para mais continuar assim. Obrigado, vereador. Era isso.
Muito bem lembrado, colega vereador Paulo Bax. Com certeza, esse é um projeto que já não é só nessa legislatura, nas legislaturas passadas, outros vereadores defendem isso. E é um projeto de suma importância, porque ali realmente transitam muitas pessoas e eu quero acreditar que o orçamento do município comporte essa situação também para o próximo ano. Seria isso. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Pedro.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, a imprensa, o pessoal aqui presente. Bom, eu vou começar, na verdade, eu queria agradecer e ao mesmo tempo relembrar algumas indicações que eu fiz quando assumi o ano passado. Agradecer à administração por ter dado um bônus para os servidores da saúde, tá? Só que eu tinha solicitado uma indicação minha, né, que era o abono pecuniário, que seria para todo o funcionalismo, né? De certa forma, todos sofreram na pandemia, deixaram de ter um aumento salarial. Então, pedi que a administração, se tiver condições, ou de poder estender aos outros funcionários também esse bônus, né? Outra situação, como o colega Vanderlei comentou, nas visitas aí na campanha, o pessoal reclama da situação das áreas verdes, das praças. Então, a administração, quando eu solicitei outra vez que eu estava aqui o ano passado, eu também fiz uma indicação de limpeza e manutenção das áreas verdes, em especial no loteamento do Rubino Ramayer. Então, agora, de novo, o pessoal me cobrou isso ali, que foi iniciado o trabalho, mas não deu continuidade. Então, agradecer à administração por ter atendido na época e buscar dar uma atençãozinha especial para essas áreas verdes, porque a gente pensa que agora a gente está entrando num momento de uma crise, um poder aquisitivo menor, e o pessoal não vai poder pegar e sair a viajar no verão e tal. Então teria que ter esse espaço para poder aproveitar a fim do dia e tal. Outra indicação minha, que mais lembrando, eu solicitei uma ligação do bairro Bela Vista com o bairro Barbosa, uma situação fácil, não muito custo, que se colocasse em cronograma de obra, que seria a ligação da Rua da Liberdade com a Rua Barbosa, partindo da divisa da área dos Quinos, ficaria uma ligação de 200 metros no máximo, e teria uma circulação dos caminhões da prefeitura, dos produtores e tal. Então, gostaria que, de certa forma, a administração visse com carinho uma proposta dessa, que não gera muito custo para a administração. Aí eu gostaria de ponderar uma situação, acho que ninguém levantou hoje aqui, da questão da gente ter ou apoiar, criar uma forma de, no futuro, na próxima eleição, a gente apoiar candidatos daqui, do Vale. A gente não colocou nenhum estadual. Federal, a gente apoiou bastante pessoal de fora, mas também pessoal que trouxe muito recurso para nós. Não podemos deixar de apoiar, né? Mas, de certa forma, buscar a administração, os colegas vereadores, quando uma eleição estadual, a gente poder daqui a pouquinho apoiar o pessoal que são do Vale, que para trazer, ficar poder chegar mais fácil nesse pessoal, né? Aí, pensando assim no apoio a uma pessoa do Vale, a gente teria a gente teve um tempo atrás aí uma situação de temporal, o pessoal ficou 3-4 dias sem energia. A gente teria uma pessoa daqui que estaria lá na Assembleia e lá, o que está acontecendo? Vamos lá atender nossos produtores e tal. Mas era só para levantar um assunto, para ficar de lembrança. Tá. Era isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Bax.
Presidente, demais colegas vereadores, nosso secretário Paulinho, eu hoje quero me referir um pouquinho à área que a gente trabalhou durante muitos anos, que é a área da educação. Eu comecei a fazer um trabalhinho de visitar as escolas e isso sempre, por demais, é importante para a gente, que voltar ao convívio das escolas é interessante. Sei que tem gente ainda que está nas salas escolares, né? E exerce ainda a profissão, e a gente já passou, mas é sempre bom conviver e voltar a viver de novo. E eu iniciei ali pelo meu bairro, fazendo uma visita ao pessoal da direção, e logicamente num apanhado geral que a gente já tem, né, e já conversei com a administração também a respeito, que deve agora, pós-eleição, pós-pleito do dia 30, reiniciar dois movimentos muito fortes que já estão bem encaminhados, quais sejam o da construção da creche na Barra do Forqueta e a construção do novo prédio escolar na entrada do Passo do Corvo, da Escola Getúlio Vargas. Eu acho que isso vai amenizar muitas e muitas outras situações, tanto da escola do Aimoré, do bairro Aimoré, como da escola de São Caetano, em termos de ocupação de espaços. Com certeza, aquela escola da Getúlio vai ser por demais importante para organizar melhor, eu acho, que as escolas ali ao redor. Então, ali na Escola Bela Vista, são claro, todas as escolas, eu acho que têm as suas dificuldades, as suas situações. E eu acho que o Executivo Municipal poderia dar uma olhada e fazer um levantamento daquilo que são as necessidades prementes e urgentes nas escolas. Por exemplo, na Escola Bela Vista, a questão de algumas portas que têm que ser reformadas, a questão da biblioteca, que tem um espaço lá que é muito pequeno e que tem situação problemática no piso, que está todo encurvado, e o nível, então, que tem dificuldade. A quem sabe, a retirada de duas caixas d'água que estão no meio do prédio, lá no meio da área da escola, que hoje estão ociosas e que não são mais necessárias. Eu sei que no passado foi feito um projeto para isso, mas eu acho que agora até elas não ficam bem ali agora e não estão sendo ocupadas. Então, quem sabe, a retirada dessas caixas d'água que ali estão. E também, em função da Escola Bela Vista ter hoje 382 alunos, é uma escola já grande, né? E desses 382 alunos, 48 têm no Mais Educação e 34 estão no turno integral. E, logicamente, tem problema de espaços. E aí eu vejo lá que existe um espaço ocioso que a gente foi olhar, foi analisar, eu acho que não teria-se muita dificuldade, de um espaço onde antigamente tinha uma cancha, e é um espaço nobre, uma cancha de bolão, uma quadra de bolão. Eu acho que daria 3 salas de aula aquilo lá. Então teria que se ver, engenheiro, executivo municipal, analisar aquele espaço ali existente, para que ele pudesse ser ocupado. Hoje não vem sendo ocupado. E aí se pergunta, e o acesso? Tem acesso, tem área para acesso, para se chegar lá e poder resolver essa questão de espaço para a escola. E assim, outras escolas também têm a mesma situação, né? A mesma situação com pequenos problemas. E eu sei que a Prefeitura Municipal carece de pessoas qualificadas para trabalhar. Se carece de pessoas, tem poucas pessoas, uma ou duas para fazer as reformas necessárias. Então, eu acho que tem que se contratar pequenas empresas, MEIs, né, para resolver a situação dentro da legalidade, porque hoje eu acho que nem é possível mais fazer acertos com os próprios CPMs das escolas. Então, tem que se contratar pequenas empresas para andar, para as coisas andarem. Senão, não anda, não vai terminar, não vai começar e não vai terminar nunca. Então, esse é um pedido que eu faço ao Executivo. Também, agora estamos chegando perto do fim do ano, a questão do nosso trevo, eu já me manifestei da outra vez, mas agora quero me manifestar da pracinha existente aqui na área do CNC, né? Essa pracinha, eu acho que poderia se melhorar ela. Eu vi os vereadores aí, o colega Vanderlei e o nobre vereador aqui, o Pedrinho, né, falando sobre essa questão, e todas as sessões eu me manifesto sobre as questões da área. Graças a Deus, lá em Rui Barbosa, já foi resolvida em parte a situação lá da sociedade dos amigos, né, que foi feita a colocação de tubos. Então, eu agradeço à administração por isso. Ainda resta uma boa parte, mas eu acho que de tempo em tempo, de parte em parte, isso vai sendo construído. Mas aqui a pracinha da quadra do CNC, eu acho que ela tem que receber uma pintura, receber algumas melhorias. Agora, o verão está chegando aí, as crianças ali muito utilizam esse espaço, principalmente quem está aqui na cidade,
né? Levam as crianças para ali verificar as gangorras, os balanços que tem ali e melhorar a situação da pracinha, porque os brinquedos, então, antes do Natal, eu acho que é por demais importante, porque ali é um local, assim, um ponto turístico quase para as nossas crianças ali desenvolverem as suas habilidades, as suas potências ali, para que ali elas possam frequentar de uma maneira mais tranquila, mais ordeira, com seus pais, tomando seu chimarrão, e aí ter um local aprazível, eu acho que fica bem isso. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, Paulinho, imprensa e demais que nos assistem. Gostaria de falar um pouquinho sobre mês de outubro. Iniciamos uma reta final deste ano e é um mês de muitas comemorações e muitos símbolos que são fundamentais, que vão desde que tinha o dia em comemoração aos animais, agora final de semana, dia 2. Temos também dia 1º, dia do idoso, dia internacional. E gostaria de salientar em relação a isso que esse ano vai ser uma festa da terceira idade, um momento de confraternização no dia 21 de outubro, e que é para todos os idosos do nosso município. Então, todos os grupos estão recebendo as suas fichinhas para ir ao local e vão ganhar um lanche e um refri. Então, as pessoas que não participam desses grupos, eles também podem estar participando dessa festa e indo ao Conselho do Idoso, levando, né, comprovante de residência aqui dentro do município, e poder estar junto neste momento de confraternização com todos os idosos do município. A gente vem participando, né, Paulo, nos bailes, e vendo o quanto é importante esses momentos de lazer para o idoso e de confraternização entre eles. E este é o momento que vai ter, além de confraternização, dança com o professor Cristiano, o Zé Calvi vai vir fazer uma participação especial para eles, para dar risada, para descontração, além da apresentação do grupo de dança, Tempo de Ações. Então, vai ser um momento de festa, de confraternização, que todos os idosos, então, do município podem estar participando. Até você, né, Paulo? Já está agora já é idoso, né? Já pode estar lá junto também, né, participando desse momento. Também gostaria de falar um pouquinho do Outubro Rosa.
Vereadora, só uma
parte. Sim, pode deixar.
Eu acho que é uma coisa extraordinária, a gente participa, né? Eu acho que até esse pessoal vai começar a dançar ali em sábados de tarde, com cadeira de roda e com par. Esse pessoal fica muito faceiro, né, Helena? A Helena também está... Que coisa linda esse pessoal, sim, né? Eles vêm ali com muleta, eu já falei isso, né? Mas eu acho que a vida dessa gente idosa é quase uma dependência, esse encontro, esses bailões. É quase uma dependência para eles. Uma coisa maravilhosa, linda, só uma parte, né?
Ótimo. Mas também falando do Outubro Rosa, que também é um momento de todas nós mulheres olharmos para essa questão do câncer de mama. Quantas mulheres esse ano já, que a gente ouve falar aqui dentro do município, que identificaram essa doença, e o quanto é estarmos atenta a esse momento. A Liga do Câncer vai fazer um evento sábado de manhã, né, Maria Helena? Acho que é aqui na praça? Na Praça do Papai Noel ali, né? Ou que vão estar lá. Então, é importante a participação também da comunidade, não só as mulheres, mas os homens também apoiam as mulheres, né? E é importante de estarem sempre junto com elas. E também concordar com o Pedro em relação a essa questão, querendo ou não, passamos por esse processo eleitoral agora, final de semana, e o quanto é importante, sim, a gente ter essa questão da unidade. Isso hoje no Vale Taquari é perceptível que não existe, né? Unidade partidária. Então, quem coloca, e de última hora surgem vários outros candidatos também, o que acaba se inviabilizando bastante, né? Realmente nós termos um representante nosso aqui do município. E circulei um pouco pelos locais de votação e o quanto foi difícil, e acho que essa questão da votação, quanto as pessoas ficaram muito tempo em filas, eu fiquei quase uma hora e meia também em fila, o quanto foi difícil essa parte da biometria. Então, é uma questão que talvez a Justiça Eleitoral precisa realmente avaliar, essa questão da biometria, o quanto é que isso ali dificultou um pouco essa votação. Teve urnas, acho que em Rui Barbosa, foi até umas 19h com votação. Então, muito complicado. Pessoas que desistiram de votar em virtude de não ter mais paciência até de ficar lá naquele momento de votação. Então, uma questão que, sim, acho que precisa ser vista e discutida, né, com esse processo, que acho que ele precisa ser fácil, ele precisa ser fluido. Tudo bem que era agora o momento de vários candidatos, mas não foi isso que dificultou. Não foi aquela demora ali na hora de votar, não foi. Foi antes, né? Muitas pessoas esqueceram também o título, trazer o título com o documento, com foto, né, também, mas, enfim, essa atenção precisa ser olhada com mais cuidado. E eu acredito que cada um se empenhou muito em todos os seus, em quem apoiou, e muitos, querendo ou não, deputados federais aqui no nosso município, tiveram êxito, e justamente todos esses pedidos de melhorias aqui, melhorias ali, né, é um momento, sim, de olhar para esses deputados que vocês todos apoiaram. E também apoiei o meu, não teve o mesmo êxito de entrar, mas fez uma grande votação e ficou como o primeiro suplente. Mas, sim, ainda existem verbas parlamentares a serem distribuídas ainda este ano. Então, sim, essa busca de trazer mais recursos para o município para fazer essas necessidades também faz parte nossa com esse papel de legislador e de ser apoiadores desses deputados que a gente tem. E eu acho que isso precisa também ficar claro para a população. As pessoas acabam sendo olhando e dizendo, ah, mas os vereadores todos querem ganhar vantagem apoiando um deputado federal. Na verdade, nós realmente não somos os principais beneficiados, e sim a comunidade que apoia e coloca esses vereadores, esses deputados, para nos representar, seja na Assembleia Estadual ou Federal. Então, importante também a gente olhar ter um olhar um pouco mais amplo e pensar muito nesse processo eleitoral e em realmente apoiar deputados que os nossos vereadores aqui apoiam dentro do seu município, que eu acho que isso é importante. A gente vê deputados estaduais, federais, que receberam uma grande votação aqui dentro do município, mas não tiveram, não trouxeram nenhum recurso, não foi nessa, já foi em outras eleições também, não trouxeram nenhum recurso para Rui do Meio, e isso precisa ser olhado também pela população. Votaram? Agora, então, vamos cobrar também para que esses que entraram possam ser, ou pelo menos abrir as portas lá na Câmara Federal para que a administração possa ter a conversa. Porque dessa última, muitos que receberam votação aqui não abriram a porta lá no Federal quando foi buscado justamente uma contrapartida desses deputados federais. E isso é importante para nós. Finalizar também que nós estamos entrando nesse mais 3 meses
Um minuto.
Até a finalização do ano. Eu já solicitei, sim, para nós pensarmos em refazer o regimento, e eu solicito novamente para o presidente um posicionamento, porque é a mesa que indica se vamos fazer ou não esse regimento. Porque nós não temos uma cópia legível, e isso, até como legalidade dessa casa, é fundamental. Nós termos uma cópia, não um xerox com partes apagadas que não são legíveis. Nós temos que ter uma cópia realmente atualizada e disponível para todas as pessoas da comunidade poder também ter acesso a isso. Muito obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador José Elton.
Cumprimentar, presidente, colegas, Paulinho, imprensa, Lima, pessoas que nos acompanham nessa casa. Quero começar parabenizando CDL. Já estamos de novo falando em Natal, né? 90, nem 90 dias no final do ano. E foi lançado dia 28, semana passada, mais uma edição do Arroio do Meia Show. Então, um deck vai ser sorteado R$70 mil em dinheiro, 70 ganhadores. E realmente pedir para as pessoas, nós arroimenses, para a gente realmente comprar no nosso comércio local, pedir a notinha, concorrer. Isso, se é uma corrente, uma coisa leva a outra. Pedindo notas, retorna mais recursos aos cofres públicos, sim. O município vende, nosso comércio vende mais. Então, eu acho que esse projeto que passou por essa casa no passado, já que essa administração, então, conseguimos voltar com esse sorteio, esse brinde final de ano, fazer com que nossa cidade já é boa, tem tudo, já foi falado em outros momentos aqui, por colegas, por mim até. Arroio do Meia tem, praticamente tem tudo que a gente precisa comprar. Nós não precisamos ir a Lajeado. Vamos valorizar o que é nosso, vamos olhar para dentro de nós. As pessoas investem aqui, a gente cobra, tem empresas que dão muito retorno para a nossa sociedade, que retribuem bastante. Eventos, cito, por exemplo, na semana que vem vai ter da festa da criança, enfim. Então, realmente conclamar ainda aquelas pessoas que ainda têm o hábito de ir a Lajeado, vão realmente para Lajeado para passear. Vamos deixar os recursos nossos aqui na nossa cidade, aqui dentro do nosso município. Então, parabenizar o CDL por ser parceiro e estar à frente desse evento aí. Falar um pouco também de eleições, como já foi falado aqui por outros colegas, principalmente a nível estadual, né, que a gente mais uma vez ficou sem representante. Eu não sei, a gente vem falando isso há muitos anos. Eu me lembro que há 4 anos atrás eu falei, acho que a mesma coisa estou falando hoje aqui. As pessoas, a cabeça das pessoas, que não é o eleitor até. Por exemplo, cito um partido, o meu partido, nosso, progressista, nós tínhamos 2 candidatos, 3 na estadual. Então, quem é o culpado? Não é. Somos nós, as pessoas que do Vale, que são as cabeças dos partidos. Nós não precisamos, daí eu vejo, nós temos que botar um, não. Se cada partido botar um e as pessoas se conscientizar, eu já falei isso em outra oportunidade aqui. Nós temos condições de eleger 3, 4. Claro, sempre tem aquelas particularidades, a gente entende, mas para isso também tem espaço. Mas não tem espaço para ter 15 candidatos. E eu falo, volto a dizer, o meu partido. São os votos que eles fizeram os três, tinha tranquilamente só esse tinha elegido um. Então, temos que... não é o eleitor, é aquelas pessoas que olham sempre muito para si, já pensando em se promover para daqui a 2 anos. O interesse próprio. Se não for deixar de lado isso aí, vai ser difícil. E também quero parabenizar por... Para finalizar, parabenizar o grupo de danças Helmut Kuhn pelo belíssimo baile que se realizou há 2 semanas atrás, 10 dias atrás, no Parral. O Fernando já colocou. Realmente tem que dar os parabéns para aquelas pessoas que se envolvem a organização, a beleza, ver aqueles jovens, aquelas crianças, os filhos, ver apresentando, que aquilo não vem do dia para a noite. Tem que ter dedicação, tem que ter pessoas que ensinam, tem que ter ensaio. E a organização do jantar, acho que é uma coisa que assim tu chega, que nem o Fernando falou, 1.200 pessoas jantas, teve fila praticamente zero, chegava, servia, a janta boa. Então, parabéns aos envolvidos. E não porque a minha colega Helena falou, quero parabenizar também porque eu fui, já vieram falar comigo, parabenizar vocês pelo trabalho que estão fazendo, de ir nas escolas, já prevendo, ou precavendo, vamos dizer assim, para que nós não voltamos àquilo que nós passamos há um meio ano atrás, um pouco mais. Então, assim, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, continue. Que você, que nem você falou, as crianças é o caminho. Elas insistem, elas chegam em casa, elas falam, pai, mãe, dá uma olhada. Olha, lá tem um pote, lá sabe que não tem água. É o caminho. A educação é o caminho, né, professor Paulo? Como se fala tanto em educação, essas coisas que a gente fala aqui, que nem eu coloquei, até nas eleições. Eu acho que é lá na escola que começa. Eu acho que nós temos que começar a política, ela tem que ser um pouco mais levada para dentro das escolas também, para as crianças já saber pensar que quando elas chegarem na vez, qual é o melhor caminho. Então, seria isso. Muito obrigado.
Passa a presidência ao vereador Paulo Heck.
Aceito a presidência e dou a palavra ao vereador Marcelo por 10 minutos.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores, Paulinho, imprensa, demais pessoas que se fazem presente. Primeiro também agradecer a comunidade Arroio do Meio pelos votos feitos, pelos candidatos escolhidos por nossas equipes nesse pleito aí. Dizer que ficamos muito felizes. E hoje temos novamente as portas abertas junto a esses representantes que nós precisamos ter. Então, muito obrigado pelos votos, pela confiança botada em nossos candidatos. Outro assunto que eu quero falar é do meu requerimento. Já tem protocolo aqui na casa há alguns meses, coisinhas pequenas, que nem o Vanderlei falou. Outro dia eu vou falar de mais coisas, né, que a gente acabou recebendo nessa nossa caminhada aí nos últimos dias na campanha. É a colocação da goleira lá, junto à área verde do Esporte Clube Navegantes, fora do campo, que lá só tem uma. E as mães já fizeram protocolo há tempo aí, então é uma coisa pequeníssima. E as crianças estão deixando de praticar lá, indo para os lugares mais longe, porque falta uma goleira. Então, uma coisinha pequena, Acredito que a administração possa resolver isso logo. E uma coisa que me preocupou bastante, que foram várias pedidos, é a questão do agendamento de médicos. O pessoal não aguenta mais só agendar, eles precisam um médico de manhã, onde nos postinhos, nossos postinhos é só sobre agenda, e aí eles acabam ficando sem esse atendimento. Só que as pessoas não sabem quando vão ficar doentes. Elas não podem agendar um médico 15, 20, 30 dias antes. Então acho que essa prática aí, a Secretaria da Saúde, a administração, não sei de que maneira, tem que haver uma conversa, tem que ter algum diferencial, se tem que 5 agendas, mais 5 fichas para trás, 10 agendas, mais 5 fichas para trás, porque as pessoas têm a opção e elas vão, mas elas vão no hospital onde elas não ganham atestado. É, mas elas só vão pelo atestado. Aqui todo mundo sabe que algumas só vão, mas muitas não vão. E a época é difícil. Aí elas perdem o prêmio, perdem o fim de semana e o dinheiro já está curto. Então eu peço que se dê uma atenção muito especial nesses nossos postinhos. O pessoal não tem como agendar um médico 30, 15, nem 5 dias antes. Quando você precisa de um médico é porque se precisa. Se tem alguns que burlam isso, sempre teve, mas os bons não podem pagar pelos ruins. Outro assunto então que foi levantado, vou falar só um pouquinho, é sobre o ginásio. Um assunto que todo mundo sabe, faz muita falta. Quem é esportista aqui? Quem acompanha o esporte, um ginásio, hoje faz muita falta. Muita falta para os idosos. Agora aqui foi falado, muita falta para o Helmut Kuhn fazer o baile deles. Sábado de noite, 3, 4 pessoas vieram falar comigo esse assunto. Como é que nós vamos fazer o baile? Estão pensando em fazer para os sócios, para os filhos num lugar e para os convidados num outro ginásio. E assim por diante. Então, custa caríssimo, mas nós temos que começar a pensar num ginásio municipal de novo. Que nem eu falei na outra sessão, compra uma área, o outro começa a construir e nem que o outro só termine. Mas isto é muito importante para o nosso município. Para finalizar, então, também, parabenizar o Helmut Kuhn pelo bem que eles fazem à nossa comunidade, como os outros grupos fazem, da mesma forma, mas esse foi o fim de semana que a gente participou lá, né? Então, eles estão de parabéns, muito parabéns, pelo bem que eles fazem à nossa comunidade. Quem tem filhos participando no grupo sabe da importância da existência desse grupo. Seria isto, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Marcelo.
Ordem do dia. Projetos que baixam para a próxima sessão. Projeto 083, 084 e 085-2022 baixam as comissões. Tribuna livre, 2 minutos para explicações. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.